Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindo e bem-vindas, não é? À Casa da Democracia, o espaço que é todos nós e temos muito gosto em receber-vos. Estou aqui na qualidade de deputada piloto e do Partido Socialista e então vamos aqui já dar aqui algumas orientações para o procedimento deste nosso tempo. Vocês, portanto, a entidade visitante tem 10 minutos na fase inicial, depois os grupos parlamentares têm cada um 3 minutos e na fase final, a intervenção final, têm também 10 minutos. Aproveito para apresentar também a deputada Hilda Novo, Araújo Novo, do CDS, a deputada Adelaide Ribeiro, do Partido Socialista. Os outros deputados de outros grupos parlamentares não estão presentes, contudo, eles vão ter acesso à gravação e vão inteirar-se também de tudo aquilo que for aqui dito e, portanto, for aqui dito por todos nós. Assim sendo, eu dava então a palavra, não sei como é que se vocês estão repartidos, se é o porta-voz, pronto. Então, eu dou a palavra, entretanto, quando eu tiver aquele relógio lá em baixo é para contar. Se for necessário, eu faço um sinal com o dedo e precisas chegar ao final do tempo a qual tem direito. Muito obrigada. Sim.
Ora, então, antes de mais, obrigada, boa tarde. Portanto, queria agradecer pelo facto de nos terem recebido e com a brevidade, portanto, que foram muito celas. Portanto, nós tínhamos pedido para reunirmos, portanto, no dia 26 de dezembro, portanto, e estamos aqui hoje, portanto, que foi uma coisa que, de certa forma, nos surpreendeu pela rapidez, porque pensávamos que, não sendo um assunto tão mediático, portanto, como nós sabemos, pensávamos, portanto, que não seria tão certo. Portanto, primeiramente, então, agradecer, portanto, portanto, a disponibilidade para nos receberem aqui assim. E a razão que nos trouxe aqui, portanto, a solicitar esta audição tem a ver com o seguinte: então, nós somos todos professores, portanto, de profissão, portanto, somos todos professores de profissão, portanto, somos profissionalizados, somos professores, e somos professores de uma escola profissional, portanto, há muitos anos, portanto, mais de 27 anos, portanto, na escola em que nós estamos, que é uma escola profissional agrícola, e que foram constituídas pelas primeiras escolas profissionais, portanto, no final dos anos 80, na altura até era pelo secretário de Estado, o professor Joaquim Azevedo. Pronto. E essas escolas, quando foram constituídas, sempre foram constituídas com base numa equiparação entre um particular e cooperativo, ou seja, portanto, durante muitos anos, nunca houve distinção entre as escolas profissionais e as escolas do ensino particular e cooperativo. Apesar de não haver uma referência específica em relação aos professores, portanto, do ensino profissional, todos os decretos-leis, portanto, que foram subjacentes ao ensino profissional, dizia que os professores, portanto, falávamos com formadores, e tinha sempre uma linha que dizia que, em termos subsidiários, portanto, tudo aquilo que não se aplicasse ao ensino profissional, portanto, seria equivalente ao ensino particular e cooperativo. E sempre foi assim ao longo, portanto, destes anos todos até agosto de 2017. Razão pela qual, nos próprios contratos individuais de trabalho, todos nós temos nossos contratos, dizia, portanto, regimes pelo contrato coletivo de trabalho do particular e cooperativo. Sempre foi assim. Entretanto, no final de, portanto, em agosto de 2017, portanto, saiu um boletim de trabalho, em 22 de agosto, portanto, de 2017, saiu um boletim de trabalho que veio alterar, portanto, tudo isto, portanto, que existia até agora. Portanto, nunca houve, pelo facto de nós, portanto, no nosso caso, tanto mais, nós porque é que nós éramos que são subsidiários, porque, por exemplo, a maior parte de nós descontamos para a ADSE, portanto, a maior parte de nós descontamos para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, inclusive há acordos que eu fiz aqui chegar, portanto, em que havia um diferente entre o próprio Ministério da Solidariedade, portanto, e penso eu, portanto, e da Caixa Geral de Aposentações, em que para onde é que iria? Tínhamos a reforma, que não precisava ser por parte dos descontos, e houve um acordo do Tribunal que disse não, portanto, os professores, portanto, de ensino particular, profissional particular, portanto, são equiparados aos demais, portanto, os seus descontos serão para a Caixa Geral de Aposentações. Portanto, sempre foi assim, e as escolas sempre tiveram equiparados ao longo destes anos todos. Tanto mais que o próprio financiamento, portanto, que as escolas têm no ensino profissional é equiparado o valor ao particular e cooperativo, portanto, aos acordos de associação, o valor por turma, portanto, e os custos associados, portanto, o custo por aluno é exatamente o mesmo, portanto, do particular e do cooperativo. Portanto, ou seja, nada fazia crer que pudesse haver alguma alteração, portanto, em relação a esta situação, portanto, que se veio verificar. Portanto, tudo isto, o próprio Decreto-Lei de 2013 e o próprio Decreto-Lei, portanto, de 2014, portanto, que faz a regulamentação, portanto, do próprio ensino profissional, tem lá numa linha que diz que o financiamento das escolas do ensino profissional privado, resto pelos custos dos alunos do ensino profissional público. Portanto, ou seja, portanto, os custos portanto, que são atribuídos à escola, aos cursos portanto, das escolas profissionais são exatamente os mesmos, portanto, seja para um acordo de associação ou seja para uma escola profissional pública. Ora bem, só que entretanto, o que é que aconteceu? Portanto, há tudo, portanto, o contrato coletivo de trabalho, a progressão, portanto, tudo aquilo era equiparado, portanto, os tempos de serviço, a contagem do tempo de serviço, tudo isso. Aconteceu então que com o tal boletim de trabalho, portanto, por situações, por falta, acho eu, portanto, da nossa parte, achamos nós, nunca houve uma clarificação por parte da tutela, dizer que não, o ensino profissional, portanto, em vez de ser só, unicamente subsidiário, também se aplica as mesmas regras, portanto, que se aplica no ensino particular e cooperativo, ou no público, portanto, nós até achamos de ser portanto, equivalente ao público, como nunca, isso nunca foi expresso, o que é que aconteceu? Aconteceu então que no boletim de trabalho de 2017 foi feito um acordo portanto, entre umas federações, portanto, de federações, digamos, patronais, uma confederação patronal e uma federação de professoras, foi feito um contrato coletivo de trabalho que completamente distorceu portanto, esta situação. Situação essa que faz com que nesse contrato coletivo de trabalho aceite, portanto, que os professores do ensino portanto, particular e cooperativo têm uma carreira portanto, de 37 anos, portanto, de tempo de serviço, e os professores do ensino profissional têm uma carreira de 16 anos. Ou seja, um professor portanto, que começa a dar aulas aos 23 anos chega ao final da sua carreira aos 39 e nunca mais progride, portanto, tem o seu teto máximo de remuneração para, portanto, ao fim de 16 anos. Portanto, uma pessoa que chega ao fim, portanto, que chega ao topo da carreira aos 39 anos, quando se reformar, perdeu mais de um terço do seu rendimento. Portanto, se tivermos a linha de conta, que se a inflação for 1% ao ano, portanto, ao longo desses anos, uma vez que não há atualizações, não há qualquer tipo de progressão, e, portanto, isso não há qualquer possibilidade de progressão. Portanto, e achamos que isso é completamente, portanto, não faz qualquer tipo de sentido, é completamente discriminatório, não só pela função que nós desempenhamos, não só pelo facto de sermos ambos professores, todos professores profissionalizados, não só devido ao facto do financiamento ser exatamente o mesmo para todas as escolas particulares, portanto, do acordo da associação para as escolas profissionais, e neste momento, portanto, é esta situação que se verificou. E verificou-se assim, ainda é mais grave, sabemos que não tem a ver com esta Comissão de Educação, mas portanto, ao decreto-lei diz que as escolas profissionais estão tuteladas pelo Ministério da Educação, da razão, porque nós também estamos aqui assim, porque aqui umas escolas profissionais têm aqui dupla ou tripla tutela, portanto, por parte do financiamento por vezes do Ministério do Emprego e Segurança Social, coisas por parte da Educação. Mas nesse portanto, contrato coletivo de trabalho, lá está, ainda vem lá outra peço desculpa, portanto, ainda por cima, nesse contrato coletivo de trabalho, tem outra coisa que nós achamos que é mais discriminatória, que diz tanto que os professores tanto que não se vincularem a esse contrato coletivo de trabalho, serão regidos pelo contrato individual de trabalho, mas que têm que descontar 0,5% do seu vencimento obrigatoriamente para um sindicato, mas não sejam sindicalizados. Portanto, qualquer funcionário tanto que numa escola profissional que não seja sindicalizado, se quiser estar abrangido por este contrato coletivo de trabalho, tem de descontar obrigatoriamente 0,5% tanto do seu vencimento por um sindicato na qual não faz parte, portanto, para a CDFNE, mas se for funcionário, será de outro sindicato qualquer esteja associado. Portanto, achamos que ainda é mais discriminatório e não faz qualquer tipo de sentido. A indicação que nos deram é que isso fazia parte, portanto, estava no Código de Trabalho, portanto, que isso era possível ser assim. Portanto, são estas situações, portanto, que nos trazem, portanto, que nos trazem aqui para nós, portanto, maioritariamente, para além das coisas que a minha colega, portanto, Marília, era a falar, portanto, de seguida, como questões de contagem de tempo de serviço, portanto, e por aí fora. E passava aqui a minha colega Marília Santos para falar. Ops.
Boa tarde. Também agradeço muito realmente a vossa disponibilidade por nos receber e realmente vou referir mais ou menos as. Peço. Marília Santos, também sou professora numa escola profissional privada há já 22 anos. E realmente esta situação também me apanhou a mim desprevenida, aliás, todos nós, penso que nos apanhou desprevenidos, pela discriminação clara para os professores de ensino profissional privado, porque realmente o contrato coletivo de trabalho que foi assinado pela FNE e pela CNEF, que é a Confederação Nacional de Educação e Formação, que junta a AEP, que é a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, e a ANESPO, que é a Associação Nacional de Escolas Profissionais, no final as duas juntaram-se para criar este boletim de trabalho, indignou-nos. Por essa razão, logo inicial, logo o primeiro artigo diz que quem aderir àquele contrato coletivo de trabalho deve descontar 0,5% do seu rendimento ilíquido para um dos sindicatos associados à FNE, da Federação Nacional de Educação, sendo esse desconto obrigatório e se deixar de pagar esse mesmo 0,5%, deixa ser abrangido pelo contrato coletivo de trabalho. Para progredir na carreira Isso é para todos os professores de ensino particular. Só conta tempo de serviço por inteiro se for prestado na mesma escola. Se mudarmos de escola, eventualmente, no nosso caso, por acaso, nenhum de nós optou por isso, mas se decidirmos mudar de escola hoje em dia, os meus 20 anos de serviço passam a 10, simplesmente. Releva meio ponto por cada ano, isto é no artigo 8º, pontos 7 e 8. O que não faz sentido nenhum, realmente limita a nossa liberdade, realmente, de queremos de mudar de estabelecimento de ensino. Por outro lado, o artigo 39A prevê a possibilidade, dizem que em casos muito excepcionais, de reduzir o salário dos trabalhadores em 15%. Se a escola em que se encontrar dificuldades porque não tem alunos suficientes, por exemplo, então lá são as várias as condições, mas seja como for, prevê essa possibilidade de redução do salário do trabalhador em 15% do seu vencimento. Isto para todos os professores do ensino particular, cooperativo, profissional e artístico, que também está abrangido por esta situação. Para os professores, e depois especifica, para os professores de ensino profissional particular, há uma tabela salarial diferente para nós professores, para os psicólogos, que também são abrangidos por esta tabela. Se trabalhar numa escola de ensino particular cooperativo, tem uma tabela, se trabalhar numa escola profissional privada, tem outra tabela. E somos todos professores ou somos todos psicólogos, naquele caso. O meu colega já disse, há somente três níveis remuneratórios, ponto. 1.200 euros, 1.500 e 2.000.
Brutos.
Ponto. E líquidos. Eu já tenho, pronto, 20 anos de serviço. Aliás, eu não estou no topo da tabela porque entra as normas de transição. Mas o topo da carreira é mesmo os 2.000 euros e acabou-se. Eu vou-me reformar daqui, se eu quiser, daqui a 22 anos e estarei sempre com este nível remuneratório e acabou-se. No ensino particular, cooperativo, temos 8 níveis. Mesmo assim não é igual ao público, mas nem queremos isso, termina com 37 anos de serviço e 3.050 euros. Isto no ensino particular e cooperativo. Com as escolas com contrato de associação, que tal como as escolas profissionais privadas, algumas delas, as de contrato de associação, têm financiamento público. Mais indigno ainda que isto, que já, como se isto não fosse suficientemente indigno, há normas transitórias. Especificamente para os professores das escolas profissionais. O artigo 70 especifica claramente que todos os docentes das escolas profissionais privadas voltam ao início da tabela, os tais 1.200 euros, salvo duas exceções, se já oferir mais de 1.750 ou se tiver mais de 25 anos de serviço. Isto é, nós não transitamos diretamente para a tabela de acordo com o nosso tempo de serviço. Nós voltamos para o início da tabela. Tenho aqui um exemplo de uma colega nossa, que tem 13 anos de serviço, oferece neste momento 1.510 euros, que era o equiparado à tabela do ensino particular e cooperativo, terá de esperar 16 anos, e se tiver a sorte de continuar a trabalhar na mesma escola, para voltar a ser aumentado algum dia, sequer, porque a tabela realmente termina nos tais 2.000 euros. Mantém a benesse, pronto, quem já oferir acima desses valores mantém esses valores. Isto é tudo ilíquido. Ah, ilíquido. E os 2.000 são ilíquidos. Ilíquidos. Sim. Mantém a benesse, pronto, quem já oferir acima destes valores, dos tais 1.200, 1.500 ou 2.000, mantém esse rendimento. Mas a verdade é que nós nunca mais progredimos, as nossas carreiras estão congeladas no mínimo 8 anos, mínimo, na maioria dos casos 16 anos, que é completamente absurdo, não faz sentido nenhum. Para nós não percebemos esta discriminação, mais uma vez, os financiamentos são equivalentes, algo... As escolas da ANESP, acho que alegaram, os diretores das escolas da ANESP alegaram que os financiamentos eram diferentes, mas não são. São iguais aos da escola do ensino particular e cooperativo. Indigna-me, sinceramente, a desvalorização do professor, peço desculpa. O ensino profissional surgiu nas escolas profissionais privadas, passou para o ensino público em 2004. Os professores do ensino público têm uma carreira completamente diferente da nossa. Muito obrigada pelo vosso tempo.
Muito obrigada. E, entretanto, eu estava a ouvi-la de tal maneira que até eu própria esqueci-me do tempo. Mas também não é por 2 minutos a mais que há problema. Então, assim sendo, o deputado do PSD.
Muito obrigado. Apenas para cumprimentar os senhores, agradecer-vos terem vindo ao Parlamento expor o vosso ponto de vista e o problema que vocês têm com esta contratação coletiva. A dizer-vos que o PSD está a acompanhar a situação, não temos ainda, digamos, uma posição definitiva sobre a matéria, apesar que, pronto, também neste momento somos oposição e, portanto, nessa medida a nossa capacidade de intervenção está, de alguma forma, reduzida do ponto de vista prático, mas vamos continuar a acompanhá-la e vamos depois tomar futuramente uma posição e ver. É evidente que nos preocupa que possa haver profissionais a fazer a desempenhar a mesma missão e terem direitos tão diferentes, é algo que nós não percebemos, sobretudo num momento em que se fala tanto no trabalho igual, no salário igual, e isto tem que se aplicar quer aos géneros, quer a todas as situações em que nós vivemos na sociedade, porque não percebemos como é que pode haver dois profissionais a fazer exatamente a mesma coisa, com as mesmas responsabilidades, e terem diferenças salariais e de progressão na carreira tão diferenciadas. E é só. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa então a palavra à deputada Hilda Araújo Novo, do CDS, por favor.
Muito obrigada. Eu agradeço a presença dos representantes dos professores de ensino profissional e é entendimento do CDS, não só mediante aquilo que acabaram de nos expor de forma detalhada e aquilo que salientaram e que tomamos a devida nota, que de facto, aparentemente, e não só, de facto, a equiparação que existia deixou de existir com este contrato coletivo. E natural que, sendo um assunto complexo e dado o aparente retrocesso de perda de perspectivas de carreira em termos de progressão e até em termos remuneratórios, que não nos parece justo, entendemos que talvez devessem pedir também uma audiência à comissão, à 10ª comissão que trata destas questões laborais. De qualquer das formas, nós vamos acompanhar com muita atenção, porque diz respeito aos professores, e é natural, normalmente tudo que diz respeito aos professores vem parar à Comissão de Educação, mas isto tem a ver com contratos individuais de trabalho e coletivos, e eu gostava que me explicassem uma coisa, porque eu não percebi muito bem. Podem ter um contrato individual, se não quiserem estar abrangidos por este contrato coletivo, podem fazer essa opção. Quais são as implicações que isso terá na vossa vida? Muito obrigada.
Então, eu aproveito, portanto, na qualidade de deputada do Partido Socialista, faço também aqui a intervenção. E o que me apraz dizer é que registamos, o Partido Socialista também registou esta situação. É uma situação que vamos também dar seguimento, porque nós aqui não podemos tomar decisões. A única coisa que vos podemos dizer é que vamos tomar nota e, portanto, dar-lhe o devido seguimento para que haja um esclarecimento, de modo a que os professores se sintam bem no exercício da sua profissão e que haja aqui, portanto, uma clareza da vossa situação enquanto pessoas, enquanto profissionais. Para além disto, penso que também não devo dizer muito mais, a não ser que registamos, anotamos, vamos dar seguimento e depois ver se há então qual será o processo e o desenrolar que esta situação irá atingir. É evidente que há aqui um contrato coletivo de trabalho, mas também não me compete a mim agora estar a falar sobre essas questões, porque também falar um pouco naquilo que dizia a deputada Hilda Araújo Novo, talvez a Comissão de Trabalho tenha mais alguma coisa a dizer relativamente a isto. Portanto, da nossa parte, registamos, vamos dar seguimento para também percebermos o que é que acontece convosco. Também é importante que as pessoas que trabalhem assim também no exercício das suas funções. Muito obrigada. E assim sendo, passo então agora, passo-vos. Podemos? Passo-vos então para a intervenção final. Sim, já estou a ver. E tem mais 10 minutos.
Ora bem, a questão pela qual é verdade que nós sabemos que havia aqui questões da ordem laboral, mas nós não queríamos abordar essa questão por ordem laboral. A questão laboral chega aqui por falta do problema de regulamentação. O que é que nós gostaríamos, portanto, aliás, se fosse possível, mesmo apesar de não ter intervenção, é que questionassem o Governo, porque nós já tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado. Ele diz, é verdade que o financiamento é igual. Aqui é uma questão de financiamento. Portanto, o financiamento é, portanto, quem tutela as escolas é o Ministério da Educação. E se o Ministério da Educação dissesse que os professores são iguais, por regulamentação, o problema estava resolvido. Nem sequer a questão se coloca aqui em termos laborais. Portanto, a nossa discordância em relação ao contrato coletivo de trabalho é outra coisa. É bom ou mau, é outra conversa. Pronto, ou seja, a questão que se coloca aqui sim, é há uma discrepância, porque o Ministério nunca regulamentou a dizer que os professores no ensino profissional são professores, ponto. E se forem professores equiparados ao particular e cooperativo, e não estiverem lá subsidiariamente, mas forem exatamente dizer que, portanto, que é igual, porque o financiamento é exatamente o mesmo. Portanto, o financiamento para nossas escolas ou para as escolas do acordo de associação é exatamente o mesmo. Portanto, é o mesmo valor. Portanto, não há nada diferente em relação às coisas. A única coisa que há, não há, é um contrato. Não há uma legislação que diz que os professores são. E se o Ministério da Educação disser que os professores são professoras, então o problema está resolvido. Iríamos discutir a contrato coletivo de trabalho noutra comissão. Portanto, nem sequer é esta questão. Porque é verdade que há aqui um negócio montado. Nós achamos que há aqui um negócio montado, não é? Porque, mas isso é no contrato coletivo de trabalho. Nós não queríamos tanto ir aí pelo contrato coletivo de trabalho. Nós queríamos ficar era pela questão. Porque como não existia nada até agora, no contrato coletivo de trabalho, que dizia que então há uma coisa distinta, nós éramos iguais aos outros. Portanto, houve agora uma alteração. E o Ministério da Educação, portanto, nada disso. E alguém, por ausência de legislação ou por uma interpretação que foi do interesse de cada uma das partes, portanto, que fez... Portanto, fez no seu sentido, porque neste momento há uma divisão entre as escolas do Norte e do Centro, portanto, entre o Sul e o Centro. Ou seja, as escolas mais antigas sempre aplicaram, portanto, as escolas de Lisboa e a Sul de Lisboa, sempre aplicaram o contrato coletivo de trabalho particular e cooperativo. As escolas mais recentes, portanto, do Norte de Lisboa, sempre não aplicaram coisa nenhuma. Portanto, aplicavam o que bem entendiam, porque não era explícito que lá estava no decreto-lei, dizia que era subsidiariamente. E subsidiariamente dá para tudo. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Pronto, por isso é que nos nossos contratos individuais, ou seja, neste momento, e como isto é tão, muitas vezes depois os problemas têm a ver com os fundos de financiamento, que até o contrato coletivo deste momento, de trabalho, tem um contrato individual, pronto, não tem, que é muito complicado, porque também na própria legislação, não, e os professores têm uma profissão, sabe, tanto particular, pronto, eu sei que sim, mas temos uma componente letiva e não letiva. Pronto, e posso dizer que, inclusive, há um parecer que veio agora, portanto, houve uma necessidade de um parecer do POCH de setembro deste ano, em que vem esclarecer isso, porque havia escolas que não sabiam bem como é que era a questão do financiamento, do pagamento das horas, letivas, não letivas, como é que era, porque havia os professores, portanto, só davam horas, então as outras horas não davam, também encontravam, não eram contabilizadas como tal, e o POCH vai dizer, não, isto é como professores, portanto, as mesmas não letivas, portanto, não entram para as 35 horas que têm e as 22 letivas, portanto, não há uma diferença entre letivo e não letivo, portanto, reparem, portanto, esta dificuldade que há em termos de interpretação, depois quando mete financiamentos no meio disto, faz com que estas coisas todas fiquem muito pouco claras. E alguém, assim, porque não há um problema de financiamento, não há nenhuma escola. Portanto, só para ter uma ideia, um professor que tem 22 horas de aula, ou, portanto, nós damos a maior parte de 24 horas de aulas semanais, apertamente mais ou menos 860 horas de aulas por ano. Nós tivemos em linha de conta que em termos letivos, portanto, um curso terá 1.200 horas portanto, por ano. Se tivermos que retirarmos perto de 200 e poucas portanto, de aulas práticas, um professor consegue, o horário de um professor consegue, portanto, garantir o funcionamento de uma turma. Uma forma simplista de fazer as contas, não é? E se um professor ganhasse 1.800 euros por ano, por mês, desculpem, se aprender a pé, por mês, vezes 14 meses, vezes os encargos sociais, dá perto de 31 mil euros, 32 mil euros por ano de custo. Olha, as escolas recebem por turma 85 mil euros, 80 mil euros, desculpem lá, para funcionamento. 50 mil euros que uma escola precisa de, por turma, 50 mil euros para funcionamento, excluindo aqui os alunos. Ou seja, quando os custos foram estimados e as escolas tinham os custos e os custos que estão e diz lá no próprio decreto-lei é com base nos custos dos alunos no ensino público, então é porque a componente docente está lá. Ou seja, alguém se aproveitou da componente docente. O facto, e há uma tabela específica, portanto, o facto de nos restringirem aqui assim portanto, a nossa progressão da carreira é que alguém, o dinheiro está aí para o outro lado. Ou seja, quando nós, sendo o dinheiro público, portanto, porque se são cortes, contratos coletivos de trabalho particular, aí... Tudo bem. Não temos nada dessa questão. É outra questão. Agora, o dinheiro, portanto, o financiamento, é exatamente o mesmo. O orçamento é feito com base num custo que tem de hora de formação do professor. E depois, no fim, alguém reduziu o custo dos professores e fica com outra parte. Isso é que achamos que não é correto. Não podemos só preocupar-nos com a gestão dos dinheiros públicos, desculpa lá, nas IPSS. Também temos que preocupar-nos nas outras coisas. Portanto, o que está a acontecer exatamente é isto. Ou seja, o Estado contratualizou com uma escola ou com outras escolas um custo com base num custo, porque o financiamento das escolas já foi no passado com base em custos reais. O que é que isso significava? Ou seja, as escolas tinham professores que ganhavam mais, tinham mais financiamento. E as escolas com professores mais novos, portanto, teriam um financiamento menor. Acharam que isso era contraproducente, que o Estado pagava mais do que devia. Então, hoje em dia, portanto, o que é que nós achamos? Achamos que o Estado está a pagar e, por visto, não se está a preocupar com a forma como o custo, como as coisas como é importado o dinheiro. Então, está a ver sobre financiamento. Então, se calhar, também não faz sentido ser os 80 mil euros por turma. Se estão a pagar menos aos professores, então, se calhar, os custos para a estrutura também não pode ser o mesmo. Quer dizer, não é? Então, isso é a parte que o outro lado não quer discutir. Então, temos de discutir as coisas como elas estão. Porque se nós servimos todos para justificar um custo mais elevado e depois, para justificar, ou temos o dinheiro, vamos baixar o valor de remuneração para ficarmos com o diferencial. Isso é que achamos que não faz qualquer tipo de sentido, a razão pela qual, portanto, nós, portanto, vimos à Comissão de Educação, porque isto é um problema que a nossa equiparação ou não depende da educação, não depende do Ministério do Trabalho ou do Ministério qualquer. Portanto, não é? Portanto, ou seja, portanto, bastava, portanto, não sei se ficou esclarecido, portanto, em relação a esse ponto. Isso aí era outra conversa, portanto, do contrato relativo de trabalho. Portanto, a questão da equiparação, achamos que são coisas que nem sequer são, apesar do contrato de tempo de serviço, achamos que pronto. Mas isso são outras questões do contrato relativo de trabalho, portanto, não queremos ir por aí fora, não é? Não é? Portanto, bastava a senhora secretária de Estado dizer, portanto, quando fez a alteração, porque a própria alteração, o decreto de lei de 2014, faz ali uma diferença, porque eu penso que terá a ver com a questão do ensino dual, como começou a informação, também entrar muito a nível das escolas. E quando foi, o próprio decreto-lei diz, está lá específico das garantias dos direitos adquiridos para o particular e cooperativo e para nós, para o profissional, nem sequer lá consta, porque não existia. Daí a questão, essa diferença, o que ainda é mais, aí sim, uma questão sindical. Como é que os sindicatos defendem exatamente o mesmo, acham como um professor do particular e cooperativo pode ter esta carreira que tem, o mesmo sindicato for para o profissional, acha que não. Isso é uma questão sindical, mas não tem a ver aqui. O que é que, se calhar, nós gostaríamos? Gostaríamos, se calhar, que os senhores pudessem questionar por que razão é que isto é assim. Porque isso é para manter assim. Se calhar questionassem por que razão é que nós temos que pagar 0,5% do nosso vencimento, tanto no Código de Trabalho Bruto, para um sindicato no qual não fazemos parte. E se queremos beneficiar do contrato coletivo de trabalho, vamos ter que o pagar. Não é? E por que razão é que o Estado mantém o mesmo financiamento por turma, se há este diferencial em termos de remuneração, tendo em conta os custos, portanto, o financiamento tem como por base um custo e que esse custo é reduzido de forma significativa e o financiamento continua a ser o mesmo. Não é? Portanto, não sei.
Dalila Jesus. Nossa escola, a maior parte dos professores não aderiu ao contrato, ou ninguém aderiu, e a verdade é que se nós não pagarmos os tais 0,5%, o nosso tempo de serviço a partir de agora não conta. Portanto, o nosso já não conta. Pronto, nós já dissemos que nós não aderimos àquele contrato. A partir de agora o nosso tempo de serviço não conta, porque, segundo a legislação que saiu em agosto último, só quem desconta para o sindicato, ou quer que seja, é que poderá até a contar o tempo de serviço. Isto tem a ver, eu acho que isto é tudo educação e formação daqueles que fizeram este tipo de contrato. Desculpa a expressão.
Só dizer mais uma coisa. É verdade, pronto, isto tem a ver com o facto da caducidade do contrato coletivo de trabalho. Portanto, a questão da caducidade do contrato coletivo de trabalho é que fez com que isto ficasse assim. Nós tivemos um sindicato que foi lá tentar justificar a bondade deste contrato à nossa escola. Tentar justificar a bondade disto, foram lá. E não correu muito bem. E disseram-me, é que nós preferimos qualquer coisinha de coisa nenhuma. Foi aquilo que nos disseram a nós, os testemunhos que aquilo estava. Mais vale um passo na mão que dois a voar. Portanto, e que se para o ano, perguntaram-me, então o que é que acontece se a entidade patronal disser, isto para nós é muito, queremos pagar menos, o que é que vocês fazem? Temos que aceitar. Portanto, ou seja, isto não faz qualquer tipo de sentido. Ou seja, portanto, cada ano que passa, se houver na contratação, portanto, se pode haver uma agora, penso eu, agora neste período irá haver possivelmente, portanto, podem dar como caduco, digamos, o contrato para ter trabalho e dizer, a gente não quer, vamos pagar menos e pago menos. Mas o financiamento continua a ser o mesmo, portanto, por parte do Estado. Portanto, é o mesmo, o financiamento continua a ser o mesmo. Portanto, e podem cada vez mais baixar. Achamos que isto, há qualquer coisa que não está bem nisto.
Já nos foi dito que a Comissão ou alguém da Educação tem visitado escolas profissionais e que nunca ninguém tinha apresentado isto, porque habitualmente vocês falam com os presidentes das escolas, com os diretores das escolas, e esses que forem da particular estão a esfregar as mãos, porque para isto eles é bom. Nunca falaram foi com os docentes. Esses sim é que estão postos em causa com este contrato. Portanto, é assim, quando vocês vão às escolas e estão com o diretor e com aquela comissão de coordenação, é lógico que eles não vos vão falar disto, porque para eles este contrato seria ótimo. Eles recebem os tais 85, que eu não venho aqui falar em dinheiro, venho falar em igualdade de profissões, que a verdade é esta. Recebem os tais 85, mas gastam só 30 e os outros 50 podem fazer o que quiserem, isso sim é que não é justo. Porque assim, é isto que nós queríamos ver, porque é que isto acontece. Portanto, é assim, vocês têm que ver é que falar com outros professores e questioná-los que se eles estão a favor ou contra. É lógico que, como o meu colega disse, se forem perguntar aos professores da Zona Norte, se calhar eles vão dizer, mas nós agora temos um contrato, que eles eram pagos, muito mal pagos. não havia legislação nem aplicava-se nada, portanto cada um pagava-lhes o que queria, de tal maneira que a Segurança Social teve que arranjar uma forma de ter um preço hora base para que eles não fossem tão punidos, porque sempre houve gente a ganhar dinheiro com isto. Agora, nós gostávamos é que professores, que somos todos, trabalhamos e temos os nossos cursos e damos as mesmas horas, que fôssemos pagos pelas mesmas tabelas de igual forma. Isso sim era igualdade em género e, neste caso aqui, profissional. E isso é que nós pedimos, que sejamos todos professores considerados todos pelas mesmas tabelas.